Muito boa noite. Vamos atualizar a informação local e regional com o António Feliciano.
Muito boa noite. Câmara de Tomar continua a ser ignorada pelas infraestruturas de Portugal e pela EDP até o gradeamento da Ponte Nova está há 2 meses para ser arranjado. Está adjudicada a obra para requalificar a Rua Corredora do Mestre. Intervenção obriga a investimento a rondar os 630 mil euros. Uma pessoa ficou em estado grave após queda de trator em Abrantes. Foi evacuada de helicóptero para Lisboa.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta quarta-feira. Céu muito nublado ou encoberto, apresentando-se pouco nublado no Alentejo e também no Algarve. Períodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões a norte do sistema montanhoso Monte Junto Estrela. Ainda vento fraco, tornando-se moderado nas terras altas. Formação de gelo ou geada no interior e pequena subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 10 graus para Castelo Branco, 12 para Tomar, 13 para Coimbra, Santarém e Évora, 14 para o Porto e Lisboa, 15 para Leiria e 16 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Uma pessoa ficou em estado grave após a queda de um trator de recolha de madeira e foi evacuada de helicóptero do INEM para Lisboa. O alerta surgiu pelas 8h30 da manhã desta terça-feira e disse respeito à localidade de Chaminé, Conselho de Abrantes, sendo que foram mobilizados 3 operacionais, 4 veículos de apoio e ainda o referido meio aéreo. Sublinhe-se que a vítima ficou com o membro inferior entalado no eixo de transmissão do veículo. 2 automóveis colidiram frontalmente na localidade de Fontainhas de Ceiça, Conselho de Ourém. O alerta foi dado pelas 11h27, sendo que houve a lamentar 3 feridos, dentre os quais uma criança de 2 anos de idade. Um dos envolvidos ficou mesmo encarcerado, ou seja, não conseguiu sair do veículo por meios próprios. Os bombeiros de Ourém estiveram na assistência com 13 operacionais e ainda 5 veículos de apoio.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar continua a ser ignorada por entidades como as Infraestruturas de Portugal e a EDP, com claro prejuízo para os cidadãos que, por diversas circunstâncias, não têm expectativas cumpridas, nomeadamente ao nível da iluminação pública, que continua a escassear em alguns pontos do concelho. Mas vamos a alguns exemplos flagrantes. Em outubro último, na chamada Ponte Nova, houve registro para um acidente rodoviário, sendo que um veículo destruiu parte do gradeamento. Como está em causa uma via nacional, a autarquia não pode intervir numa simples reparação da estrutura e ficasse independente da vontade e disponibilidade das Infraestruturas de Portugal, que, apesar de avisada para a situação, continua a ignorar os apelos do município. Já no que a EDP diz respeito, basta centrar-nos na rotunda Alves Redol, onde outro despiste resultou no derrubo de um poste de iluminação já lá vão alguns anos. Neste particular, questionada pelo cidadão Américo Costa, a presidente da Câmara, Anabela Freitas, confirmou que a autarquia já solicitou a resolução do problema centenas de vezes.
Veja as dores que a Câmara tem no relacionamento com a EDP. Estamos a falar de um poste de iluminação, para que fique claro, a competência é da EDP, foi notificada centenas de vezes para repor a situação, mas por acaso, eu percebo a sua questão, mas por acaso até é uma zona onde existem outros postes de iluminação. Não é uma zona que esteja às escuras. Agora, imagine o desespero de alguns munícipes do Conselho de Tomar que não têm a iluminação à sua porta e que nós estamos há pelo menos 4 anos, e eu sei que algumas das situações já vinham também do passado, do sentido da Câmara pressionar a EDP para que a situação fosse resolvida. Por isso é que, de uma vez por todas, e penso que se calhar também estamos de acordo nesta matéria, de uma vez por todas temos que mudar o relacionamento com a EDP. E, portanto, temos o ano de 2018 para construir. É claramente um modelo financeiro e, portanto, há vários modelos financeiros, temos que estudar os vários e ir por outro caminho, porque assim já percebemos que não dão resposta aos nossos cidadãos. É exatamente a mesma coisa que se passa, agora, até para ter aqui um paralelo, lá relativamente perto também do local da rotunda. Certamente os senhores também já repararam que ali a Ponte Nova também tem o gradeamento danificado. Alguém deve ter tido um acidente e depois nestas coisas nunca se sabe quem é e como não é. Ponto 1. Não é, aquela estrada é uma estrada nacional. Que também ninguém percebe como é que no meio do nosso concelho temos uma estrada nacional. Quer dizer, nós estarmos a dizer ao município, ah, não, eu não posso intervir aí porque não é competência minha. Acho que é difícil os munícipes perceberem, mas a verdade é que é assim. E, portanto, eu não posso ir intervir em casa alheia. As infraestruturas de Portugal já foram notificadas, já foi, aliás, assim que se deu o acidente, no dia seguinte foram logo notificadas. E temos vindo a insistir no sentido de virem reparar aquilo. Percebo que não é de um dia para o outro que se faz um bocado de ponte, e não sei, não sou técnica nessa matéria, ou se vão ter que substituir o gradeamento todo daquele lado, ou se conseguem fazer um remendo. Não sei. Pá, mas pelo menos que nos deem uma resposta que o assunto está a ser tratado, ou como é que vai ser tratado.
Foi aprovada nesta segunda-feira, na reunião da Câmara de Tomar, a adjudicação da empreitada de requalificação da Rua Corredora do Mestre, em Palhavã de Cima, freguesia urbana. A obra será realizada pela empresa Contec, Construções e Engenharia, por um valor aproximado aos 630 mil euros. Avança assim a recuperação daquela artéria. Para além da colocação de infraestruturas no subsolo, a nível de pavimento será criado passeio com largura suficiente para carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas num dos lados da rua, mantendo-se os dois sentidos na circulação de veículos. Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, referiu que a obra irá seguramente prolongar-se por todo o ano de 2018.
Por todo o ano de 2018, é uma obra para um ano e tal, aquelas infraestruturas, tudo aquilo que está programado por lá para Palhavã de Cima, Corredora do Mestre, vai avançar, e vai avançar no ritmo que tem prazos para se cumprir. E esses prazos vão ser cumpridos, porque digo, sinto orgulho num ponto que foi eu ter colaborado com a Câmara na desanexação de terrenos, de muros que são obrigados a ser deitados abaixo, terrenos que tivemos que pedir às pessoas, não houve uma única pessoa que dissesse que não. Consegui trazer pessoas de Lisboa que tinham aqui terrenos e casas onde elas concordaram com a condição de os muros recuam, têm que ser refeitos, ter novamente reconstruídos. Portanto, isso foi um bem que nós tivemos. Colaborámos com a parte da engenharia da Câmara. Em todos os pontos que foi preciso bater à porta, nós não regateámos esforços. Tenho ouvido já diversas vezes falar que passa uma conduta em fibra de vidro naquela área, que é uma área muito sensível. Aquilo tem que ser rebaixada, a rua ela, toda ela tem que ser rebaixada, e ficaria muito exposta a essa tal dita conduta de vidro se não fosse substituída. Esse ponto conseguiu-se, que é Paulo de Unega no princípio, o Sr. Presidente conseguiu voltar à carga, e nesta altura demorou-se mais uns meses, se calhar valeu a pena esperar mais uns meses, e conseguiu-se ter o aval da EPAL, que vai fornecer uma conduta em aço nova, que vai ser colocada na mesma altura que as obras estão a decorrer. E isso é bom, porque é mais um descanso para aquelas gentes. Além disso, as infraestruturas ficam subterrâneas, nas comunicações, na eletricidade, na água, tudo aquilo vai ser tudo novo, vai ser tudo novo. E parece que não, aquela área precisava já ao longo dos anos, precisava dessas intervenções.
Sem surpresa, o Conselho de Tomar foi aquele que maior número de incêndios registou durante o recente período crítico, isto dentro do mapa do distrito de Santarém. Durante esta fase, houve lugar a 194 ignições, mais do que em qualquer outro território ribatejano, sendo que esta tendência já se verifica desde há alguns anos. Na base deste número verdadeiramente anormal, estão ações criminosas e ainda diversos episódios de negligência, como, por exemplo, fazer queimas em períodos de temperaturas altas. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou estes dados de veras preocupantes.
Tomar, durante o período crítico de incêndios, durante o dispositivo especial de combate a incêndios, continuou a ser o primeiro concelho do distrito de Santarém com maior número de ignições. Foram registadas 194 ignições e, portanto, era um primeiro lugar que não gostaríamos de ter. Continuamos a ser o concelho do distrito de Santarém que registra o maior número de ignições, sendo que grande parte das mesmas são por ação criminosa e negligência. Foi aprovado para o próximo, e portanto isto foi, a reunião tinha uma primeira parte de avaliação daquilo que foi o dispositivo de 2017 e começarmos a preparar o 2018. E foi aprovado pela Comissão a feitura de um plano de gestão, uma experiência piloto, um projeto piloto na zona das Abobreiras. Porquê nas Abobreiras? ponto mais crítico no nosso concelho em matéria de incêndios é a freguesia das Olalhas. E normalmente os incêndios são cíclicos, normalmente utilizam sempre o mesmo percurso, e as Olalhas é uma freguesia que já não arde há cerca de 12 anos. E tem um aglomerado populacional, nomeadamente as Abobreiras, que fica na linha de fogo. Com as alterações legislativas que ocorreram agora em agosto deste ano, aquilo que é a gestão de faixa de combustível à volta dos aglomerados passou de 50 metros para 100 metros. E, portanto, nós vamos fazer uma experiência piloto nas Abobreiras, no sentido de limpar a faixa dos 100 metros, levar, obviamente, os proprietários a fazer a sua limpeza, com um conjunto de ações de formação, de informação, e para que se possa ser uma experiência que possa depois ser alargada a outros aglomerados, sendo que o que virá a seguir será sempre por ordem de perigosidade de incêndio. Portanto, este é aquele que é mais crítico no nosso concelho e é por esse que vamos começar. Foi também aprovado que, para começar em janeiro, nós costumamos normalmente todos os anos fazer ações de informação junto das populações, no sentido de quando é que devem fazer a queima, de sobrantes, o que cuidados é que devem ter. A partir de janeiro de 2018, vamos continuar com essas ações, mas vamos dar outro tipo de ações também, que é, para além destas ações de sensibilização, fazer também ações de formação das pessoas de como se devem comportar perante um incêndio florestal.
Tal como a ERD já sublinhou, a União de Freguesias Serra Junceira inaugurou o Espaço do Cidadão. Foi neste domingo, no âmbito das comemorações dos 458 anos da criação da Junceira. A nova estrutura permite o acesso a um conjunto de serviços que até agora obrigavam os cidadãos residentes naquele território a deslocarem-se a Tomar ou a Ferreira do Zêzere. Américo Pereira, o presidente da União de Freguesias, sublinhou a importância da abertura desta estrutura.
O Espaço do Cidadão, hoje inaugurado, que conforme o plasmado na lei visa suprir as dificuldades no acesso direto pelos cidadãos aos serviços públicos prestados através do recurso aos meios digitais, constitui não só uma mais-valia para os naturais e residentes desta União de Freguesias, como também para a população da região em geral e muito em particular para os naturais e residentes nas freguesias vizinhas. Com acesso em inúmeros serviços da administração central e local, este Espaço do Cidadão, onde a partir de amanhã, 11 de dezembro, poderá ser tratado, por exemplo, a entrega e consulta da conta corrente da ADSE e da Caixa Geral de Aposentações, a revalidação e alteração da morada da carta de condução, a alteração de morada do cartão de cidadão, a senha ou caderneta predial junto à autoridade tributária, de assuntos relacionados com a segurança social, o registro criminal, o cartão europeu de saúde e doença e ainda do acesso a arquivos nacionais e regionais, etc., contribuirá, por certo, para encurtar distâncias e evitar filas de espera prolongadas, ao mesmo tempo que promoverá a literacia digital do cidadão por via do apoio assistido que lhe é dado. Iniciadas no mandato anterior, as obras de reabilitação da área para a instalação deste Espaço do Cidadão, com custos na ordem de milhares de euros, para os quais a Junta de Freguesia, por si só, não tinha capacidade de ombrear, a sua concretização só foi possível graças ao apoio e com participação da Câmara Municipal de Tomar, em boa parte dos materiais aplicados, incluindo remodelação elétrica e instalação de bastidor de telecomunicações.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
14 pessoas foram detidas na última semana no distrito de Santarém pela Guarda Nacional Republicana, na sequência de ações que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. Do referido lote, registro para 7 automobilistas que foram apanhados sem carta de condução e 6 por condução sob o efeito do álcool. Ainda em matéria relativa ao trânsito, foram detectadas 421 infrações, das quais 107 por excesso de velocidade, 21 por falta ou incorreta utilização utilização do cinto de segurança ou do sistema de retenção para crianças e 20 relacionadas com iluminação e sinalização. Nesta semana, dos 98 acidentes registados, resultaram 5 feridos graves e 25 leves. Um homem de 57 anos foi detido pela GNR de Fátima na sequência de furto de gasóleo de máquinas industriais. Houve uma denúncia para a prática desse crime e os militares deslocaram-se ao local, tendo apanhado o indivíduo em flagrante delito. Desta ação resultou ainda a apreensão de 10 bidons de 20 litros, 4 dos quais cheios de combustível.
Rádio Eds, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.